UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, hoje o Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais, o MTG, lança o livro Memória do Teatro de Grupo, o Teatro em Minas Gerais. A obra reúne entrevistas de nomes importantes do teatro mineiro e de vários grupos de teatro do estado, fazendo um recorte histórico da trajetória de vários desses grupos e artistas técnicos que contribuíram para a trajetória do teatro no estado de Minas. O lançamento marca também a comemoração dos 25 anos de atuação do MTG. O Movimento Teatro de Grupo tem o objetivo de fomentar a produção em artes cênicas em grupos nos planos artísticos, pedagógicos, políticos e sociais do estado. Para falar sobre o livro Memória do Teatro de Grupo, Teatro em Minas Gerais, eu converso com a organizadora da pesquisa histórica do livro e a autora Simone Lara. Boa tarde, Simone.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Ah, obrigada.
Simone, o recorte histórico do livro remonta aos primeiros grupos de teatro em Minas. Onde e quando que surgiu essa movimentação teatral em Minas Gerais?
Pois é, eu parti de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Juiz de Fora. Primeiro que a gente tem uma bibliografia assim, e fontes de pesquisa um pouco complicadas para esse período. A gente não tem muito registro, né? Então eu tive que buscar já algumas coisas prontas, até pelo tempo que a gente tinha, para poder buscar esse início. Então surge, o que eu percebi é que algumas companhias teatrais desse período, elas percorriam os mesmos lugares. Então a gente vê as mesmas companhias fazendo temporadas em Sabará, em Ouro Preto, em São João del Rei e posteriormente em Juiz de Fora. Claro que as companhias desse período, a gente não pode trazer para a mesma definição das companhias de hoje. Porque naquela época era feito o teatro de repertório. Então, em um mês, às vezes, era apresentado 180 espetáculos diferentes.
Naquela época, nós estamos falando de qual século aí? Que anos, mais ou menos?
No século XVIII, né? No início lá do ciclo do ouro, né? Quando começa Vila Rica, São João del Rei. Mas eu pego desse período para frente.
E o que, que é esse teatro de repertório? São peças que são comuns aí a todas as companhias?
No período, é porque não se tinha o que a gente tem hoje, que são espetáculos montados onde se ensaiam, então as temporadas duram muito tempo com o mesmo espetáculo. Na época eram tido temas, umas coisas mais improvisadas, né? Então se fazia vários espetáculos diferentes em períodos pequenos de tempo, porque não são as montagens que nós estamos acostumados hoje. Né? Eram temáticas da época, assim, que eram tratadas em cada espetáculo.
Eram peças mais curtas,
vezes elas podiam até ser longas, mas elas tá muito movida para o improviso. Porque a gente tem que pensar que é um período onde você não tem escola para isso, onde você não tem nada. O teatro, nesse período, ele funciona mais como uma escola para regras de bons costumes e boas maneiras.
Tem alguns grupos aí que eram os principais grupos dessa época, isso aparece na pesquisa.
Um grupo que me chamou a atenção, que chama Companhia Brandão, que eu consigo vê-lo em Sabará, em São João del Rei, e Ouro Preto. Então, esse Brandão, me parece que ele fazia temporadas e circulava, não só por Minas. Tem momentos que diz que ele vai a São Paulo, então, quer dizer, existia uma circulação, sim, dessas companhias. E essa foi uma que me chamou a atenção, que ela aparece em vários lugares.
E esses grupos, eles se mantinham sozinhos ou eles eram financiados por algum empresário, algo assim?
Depende. Na época, por exemplo, Ouro Preto, quando fundou a Casa da Ópera, ela tinha, ela contratava, às vezes, algumas temporadas para apresentação. Mas a gente tem muito nesse período também os teatros de praça, né, de tablado. Então, que eles não têm esse incentivo. Mas, por incrível que pareça, em alguns momentos do século XVIII, quando é construído, por exemplo, a Casa da Ópera também de Sabará, a atividade teatral ela é intensa e as pessoas vão muito ao teatro. Depois que ela entra em decadência pelo surgimento do fonógrafo, né, essas coisas todas. Mas a gente teve momentos áureos, assim, das casas de óperas ficarem bem lotadas, de ser, inclusive, uma atividade para a elite.
Simone, e o livro, ele traça aí essa história até os dias de hoje? Como é que foi a evolução dos grupos de teatro, aqui do teatro aqui em Minas Gerais?
Pois é, aqui o livro, na verdade, ele faz esse recorte, então, partindo desse teatro até o final do século XIX, depois eu venho para Belo Horizonte no surgimento da capital, que essas companhias vão migrar para a capital mineira, apesar de as casas de ópera serem muito melhores, mais estruturadas para receber essas companhias, mas o movimento começa a acontecer aqui dentro da capital por causa da construção. Então elas migram para cá e começam a fazer temporadas, inclusive num teatro chamado Teatro de Zinco, que é o primeiro teatro que a gente tem vestígio em Belo Horizonte. Hoje não tem mais vestígio dele, mas vestígio de ele ter existido, né? E a evolução acontece, por exemplo, em Belo Horizonte. A gente até a década de 50, a gente vai ter os pioneiros de Belo Horizonte, mas é um teatro mais intuitivo, sem formação, sem preocupação com a escola, com nada. Aí, a partir de 50, com o surgimento do teatro experimental, da turma ali do J. D'Angelo, né, eles começam a pensar a atividade teatral com formação. Daí vem o surgimento, a batalha pela construção do Teatro Universitário da UFMG, e a coisa vai evoluindo dessa forma. E isso acontece no interior do estado por esse caminho também.
E dá para dizer que o teatro aqui em Minas Gerais ele foi se transformando ao mesmo tempo que as novas tendências apareciam em outros estados ou mesmo em outros países, ou a gente tinha, digamos assim, um tempo próprio?
Eu acho que acompanha, até porque hoje eu acho que sim, por causa dessa questão hoje não tem mais como se isolar, né?
Uhum, com certeza.
A coisa ela é globalizada, não tem jeito. Mas assim, numa época que a gente não tinha internet, que a gente não tinha acesso tão fácil, a turma do D'Angelo lá do Teatro Experimental, eles eram assim, muito curiosos. Então eles iam para o exterior, traziam bibliografia, eles mesmos traduziam e montavam. Então, sempre houve uma curiosidade e um desejo de seguir, sim, o que estava acontecendo em outros lugares. Agora, é muito claro que Minas Gerais tem uma vocação para o teatro de grupo, né? Não sei te dizer exatamente o porquê, mas aqui a gente tem um histórico muito grande na formação de grupos, né? Coisa que existe em outros lugares do Brasil, mas aqui é muito particular isso. Então, nós temos muitos grupos e uma vocação muito grande para a formação de grupos.
Quando a gente fala teatro de grupos, a gente pensa nos grupos de teatros, mas quais são, o que não seria o teatro de grupo? Essa que é a minha pergunta.
O teatro de grupo, ele pode ser entendido como um grupo que se une mesmo num propósito comum, né? E vão trabalhar ali uma estética comum a todos, que estão junto ali em todos os sentidos. Não são só aquelas pessoas que se unem para montagem de um único espetáculo.
Tem uma personalidade o grupo, digamos
assim. Sim, ele tem... Vamos pegar um que é muito conhecido só para ter como referência. Quando a gente assiste um espetáculo do Galpão, mesmo que não nos digam que é do Galpão, nós sabemos que é dele.
Exatamente. Acho que fica bem claro.
Porque tem a sua característica... Né? Então os grupos é isso, é um ideal comum, não seriam pessoas só que se unem para montagem de uma coisa e depois elas saem, se dispersam. Não, são pessoas que estão ali no ideal comum, que estão juntas, que querem construir sua sede, tem seus programas além de espetáculos, né? Porque os grupos hoje, eles têm uma questão também que não é só a montagem de espetáculos, mas a maioria deles tem projetos sociais,
formativos.
Né? A questão dos próprios locais, né, que os grupos têm, que hoje são transformados em escolas, ou mesmo lugar para apresentação de espetáculos, pela dificuldade da apresentação, às vezes, nos lugares oficiais, porque fica caro, que o teatro cobra. Várias situações, né? Então, você tem uma outra realidade. Isso faz parte da situação de ser um grupo.
Bom, agora são 3 horas e 44 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a Simone Lara, ela é organizadora da pesquisa histórica e autora do livro Memória do Teatro de Grupo, o Teatro em Minas Gerais. Simone, voltando um pouquinho ao livro, ele faz parte aí de um projeto do movimento Teatro de Grupo, né? Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, como é que foi organizar ele?
Pois é, o Carlucci, que é o presidente, né, do movimento, eu não sei te responder com certeza, uhum, mas acho que na época que apresentaram esse projeto para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que ele é todo patrocinado pela Lei Municipal de BH,
uhum,
já havia previsto a questão da realização desse livro para resgatar a memória do teatro de grupo, que é uma coisa que a gente via que não tinha. Você tem isoladamente, mas você não tinha um apanhado disso. Se alguém quisesse fazer uma pesquisa, ela tinha que fazer uma pesquisa muito ampla, você não tem como buscar um lugar para isso, né? Então a ideia já era fazer esse registro. Então, como eu te disse anteriormente, está dentro de um projeto de manutenção do MTG,
uhum,
né? Esse projeto já tem 2 anos, e agora que a gente está lançando, e coincidiu com o aniversário do MTG de 25 anos, né?
Uhum. Bom, atualmente, como que é a geografia do teatro de grupo mineiro? Ele é mais forte na capital, ou o interior também tem grupos importantes?
Pois é, um capítulo é dedicado justamente ao teatro no interior. Porque essa questão de que os grandes centros é que faz arte de qualidade já era. Já foi em outro, uhum, momento. Hoje nós temos grupos extremamente expressivos no interior que não deixam a dever nada para grupos que estão dentro dos grandes centros. A gente tem como exemplo o Pontapé em Uberlândia, Ponto de Partida em Barbacena, Atrás do Pano em Nova Lima. Né? Eu aqui não vou conseguir te citar, porque são muitos.
Uhum, uhum.
Mas assim, essa questão hoje ela não existe mais. É possível fazer teatro de qualidade no interior, sim, e mais, essas pessoas querem fazer teatro no interior, elas não têm desejo de vir para os grandes centros.
Interessante.
Elas querem fazer teatro dentro do seu território, com a sua realidade, contar a sua realidade, criar seu próprio universo, entendeu? Isso é muito interessante.
E isso traz também uma produção diversificada para o cenário teatral de Minas Gerais?
Eu até questionei isso em algumas entrevistas que eu fiz de algumas pessoas, tipo o Jota Danjo, o Pedro Paulo Cava. O que eles achavam das produções que são feitas hoje, né, com o passado? O que esse pessoal que fez teatro lá na década de 50, 60, 70, né, eles, sem exceção, me disseram que hoje eles sentem falta de montagem de clássicos. Eles acham que hoje o teatro não faz mais isso. Hoje o teatro ele está muito ligado a temas muito atuais, então esqueceram de autores clássicos. Mas eu, particularmente, acho sim que há uma diversidade sim muito grande, porque cada grupo tem sua estética, tem a sua característica, né? E eles, quando se juntaram, se propuseram a isso. A fazer o teatro daquela forma. Então, assim, há uma variedade muito grande. Se você vê, os grupos, eles se divergem muito, não só na autoria dos seus espetáculos, mas nas performances, nas estéticas.
Simone, e a produção intelectual e crítica do teatro mineiro ao longo dos anos? Se escreveu muito sobre o teatro? Tem revistas, suplementos de jornal? Isso foi registrado ao longo dos anos?
Olha, sobre crítica exatamente, o livro ele não pega mais nessa questão. Mas, é claro que eu passei por isso, até o Jota D'Angelo escreveu um livro há um tempo atrás, que é Os Anos Heróicos do Teatro em Minas Gerais, que ele trabalha a questão do teatro experimental, né? E ele trabalha muito com recortes de jornais de crítica. A impressão que eu tenho é que na década de 70, 60, 70 e 80, havia mais uma preocupação com isso. Se tinham mais críticos, se falavam mais do teatro, hoje menos. Hoje eu não vejo muito mais isso. Assim, eu acho que ela era mais assídua, acontecia com mais frequência, se davam destaques grandes aos espetáculos, falavam bastante, não só da produção, mas né, de todo o contexto. Hoje eu vejo isso pouco.
Uhum. Mas esse material existiu ao longo dos anos até para referência aí do trabalho.
Sim, sim.
Simone, muito obrigado pela conversa aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o lançamento do livro. Parece um trabalho muito interessante mesmo.
Tá, obrigada, Felipe. Eu que agradeço.
Uma boa tarde. Valeu.
Tá, boa tarde.
Bom, eu conversei com a Simone Lara, ela é organizadora da pesquisa histórica e autora do livro Memória do Teatro de Grupo, o Teatro em Minas Gerais. A obra reúne entrevistas de renomados nomes do teatro mineiro e de diversos grupos de teatro do estado para contar uma história do teatro em Minas Gerais. O livro Memória do Teatro de Grupo, o Teatro em Minas Gerais, vai ser lançado hoje em um evento que faz parte das comemorações dos 25 anos do Movimento Teatro de Grupo, o MTG. O evento começa às 7 horas da noite na Biblioteca Pública Luiz de Bessa. Outras informações no site www.movimentoteatrodegrupo.blogspot.com.br. Movimento Teatro de Grupo MG.blogspot.com.br e a Biblioteca Pública Luiz de Bessa fica na Praça da Liberdade.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.